a um ambiente de glória, a um ambiente de sobrenatural de Deus. Existe um lugar que é acessível. Deus é um Deus acessível. Deus é um Deus acessível, um Deus disponível, porém é para aqueles que também estão disponíveis a buscá-lo. E nessa manhã, você que está aqui, foi o Espírito de Deus te inclinou para estar, e Ele está aqui acessível a você. Quantos nos visitam pela primeira vez? Graças a Deus. Você já não é mais visita. No culto sim. Seja bem-vindo. Seja bem-vindos todos. Que Deus te abençoe. Eu deixo aqui, em nome do apóstolo Rafael, bispo, presidente dessa casa, pai dessa casa, eu deixo um abraço a vocês que nos visita e um abraço a vocês também que é de casa. Amém? O apóstolo Rafael está em viagem, está ali fazendo a obra do Senhor ali no Brasil, servindo as igrejas locais ali, Casa do Leão, que reside no Brasil. Continua orando pelo apóstolo Rafael, já daqui uns dias ele vai estar aqui de volta, e nós vamos poder matar a saudade dele, em nome de Jesus. Amém? Abre sua Bíblia comigo. No livro de João, no capítulo 5. Ajuda, Espírito. Nos ajuda, Espírito. O livro do Evangelho de João, no capítulo 5. A partir do verso 1, todos acharam? A palavra do Senhor diz: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, ao qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao qual foi curado: hoje é sábado e não é te lícito carregar o leito. E ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Nos ensina, nos capacita. Pai, nos fundamenta. Pai, eu levo agora, Senhor, a minha mente, o meu coração, as minhas intenções cativas ao teu Espírito. E oro para que todos aqueles, ó Pai, que estão nessa sala, ouvindo, também possam ser levados cativo ao teu Espírito. Porque é o teu Espírito que revela, o teu Espírito que ensina, o teu Espírito que convence. Pai, é mediante o teu Espírito, Senhor, que o Senhor pode fazer, Senhor, aquilo que as minhas mãos não podem fazer, aquilo que as minhas palavras não conseguem fazer, Senhor, as tuas palavras faz. Por isso nós submetemos o ambiente do teu Espírito. Eu me rendo, Senhor, à tua soberania, eu me rendo, Senhor, ao teu senhorio, eu me rendo ao teu governo para que o Senhor opere e fale conosco. E nós dizemos amém, amém e amém. Aleluia. Olha o contexto dessa história. A Bíblia diz que ali havia um tanque, ao qual ali estava reunido muitos enfermos, pessoas que necessitavam de algo, pessoas que necessitavam de uma cura. E a Bíblia diz que, em certo tempo, um anjo descia sobre aquele tanque, agitava aquelas águas, e quem entrasse naquelas águas era curado. E a Bíblia conta que, como nós lemos aqui, que havia um homem ali. Um homem que necessitava também de uma cura. Um homem que estava esperando até mesmo de pessoas fazer algo por ele. Porque ele diz para Jesus, fala assim, olha, eu não consigo entrar. Eu creio que também ele tinha uma expectativa em alguém, em alguma coisa, de acontecer alguma coisa para que ele fosse curado. E ele disse para Jesus, Jesus, há um mover aqui. As pessoas se reúnem aqui por causa de um mover. E esse mover cura. Esse mover liberta. Eu preciso entrar, mas eu não consigo. Eu não consigo entrar nesse mover. Sabe de uma coisa? Eu fico imaginando Jesus olhando para ele dizendo, sim, existe um mover aqui. E era o mover da parte de Deus, porque a Bíblia diz que o anjo descia e agitava as águas. Eu fico imaginando Jesus olhando para aquele homem dizendo, você está em busca do mover. Você está em busca da agitação. Você está em busca que alguém te ajude. Você está em busca das águas, ser agitado para que você seja curado. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você está buscando o mover, mas aquele que está diante de você tem todo o poder. Você está buscando que as águas sejam agitadas, mas aquele que está na sua frente é o rio das águas. O problema não foi aquele homem estar ali 38 anos. O problema não foi como ele estava naquele momento. O que fez aquele homem ser curado foi beber da fonte certa. Deixa eu dizer uma coisa para você, o mover pode curar você. Mas Jesus te coloca de pé e te faz andar. Porque Jesus disse para aquele homem, não, você quer ser curado? Ele, sim. Então toma o teu leito, levante-te, coloque de pé, agora anda. Quando Jesus libera a cura sobre o corpo, como nós tivemos aqui hoje, semana passada, foi sobrenatural de Deus, como eu disse, pessoas foram curadas na casa de banho, pessoas estão sendo curadas durante a semana. Só que nós podemos cair num lugar de ser curado e continuar da mesma forma e do mesmo jeito. Penso eu, a Bíblia não diz, mas penso eu que muitos que eram curados ali, entrava no tanque e era curado, permanecia no mesmo lugar. Porque aquele lugar também era um lugar de conforto para eles. Porque alguns paralíticos ficavam ali, recebiam moeda, recebiam esmola. Mas Jesus nunca quer curar você para que você continue da mesma forma, do mesmo jeito. Por isso que Jesus disse para aquele homem, não, olha aqui. Você está atrás da água agitada. Você está atrás do mover. Mas o Deus, o Senhor que tem todo o poder está diante de você. A fonte de água que não acaba está diante de você. Só que muitas vezes nós preferimos a cura. Nós preferimos a bênção. Nós preferimos até mesmo o ministério. Nós queremos ser reconhecido. Mas Jesus está dizendo assim: eu quero te colocar de pé e fazer você andar. Eu quero fazer você evoluir. Eu quero fazer você caminhar. O problema não é aonde você está, o problema é de quem você está bebendo. O problema não é como você está e aonde você está. O problema é da onde você está bebendo, que fonte que você está bebendo. Alguns anos atrás, eu tive uma reunião familiar com a minha esposa, da parte da minha esposa. E nós estávamos numa chácara ali, e o tio dela plantou vários coqueiros, na divisa ali de São Paulo com o Paraná. Ele colocou por causa de enfeite. E quando eu estava lá, ele começou a conversar comigo e falar assim, e eu comecei a indagar, falar, por que não dá água de coco aqui? Dá uns cocos secos, não tem água, mas por quê? E ele me disse assim, algumas pessoas falam por causa da terra, por causa da água, por causa do tempo, do clima. E nós ouvimos isso. Nós ouvimos, por que certo tipo de frutas não dá em tal país? É por causa do clima, por causa do solo, Eu não entendo muito disso não. Mas ele falou assim, eu comecei a me indagar e comecei a tentar entender. E não é que aquele homem entendeu. Ele disse, Edson, sabe o que eu entendi? Aonde dá os melhores cocos é naquelas cidades, estados, onde tem praia. Água salgada. Minha esposa está ali, ela não deixa eu mentir. E sabe o que aquele homem fez? Comprou quilos e quilos de sal grosso. Ele tinha uns 4 pés de coco e ele colocou sal ali em volta do pé e começou a jogar água todos os dias. Jogar água todos os dias. Jogar água no sal todos os dias. E ele falou, eu acredito que vai sair água de coco aqui. Irmãos, eu estava lá. Eu quase me embriaguei, tanto tomar água de coco. E muita água. Só que ele levou pelo lado natural e eu quero espiritualizar nessa manhã. Você pode ser uma boa árvore, cheia de enfeite, como aquela árvore estava bonita ali. Mas se você não estiver bebendo do ambiente certo, do seu interior não vai fluir o rio de vida. Aquele coco começou a dar água porque estava tendo os nutrientes certos, bebendo aquilo que era certo. Irmãos, eu abri o coco, explodia de água. A Bíblia diz em Salmos, no capítulo 1. Obrigado, Jesus. Que aqueles que estão no Senhor, que meditam na sua lei, dia e noite, diz que é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Em Salmos, capítulo 1. Ele não está colocando ênfase na árvore. Ele está dizendo, essa árvore está plantada junto ao ribeiro de águas. Essa árvore está plantada junto ao rio. E você não sabe quem é o rio. Não, acho que você não sabe. É como uma árvore plantada juntamente no ribeiro de águas. Ei, árvore, não é onde você está. É da onde você está bebendo. O problema não é quem você está ouvindo. É se quem você está ouvindo está bebendo do rio da vida. Sabe, eu não sou muito experiente no ministério, não. Mas já estou com alguns anos aprendendo, lidando com pessoas. E às vezes você vai conversar com algumas pessoas, as pessoas dizem, você dá um conselho, você dá uma orientação. Depois a pessoa volta e fala, esquece aquilo que você falou, mas fala, mas a internet sabe, falou isso, eu vi na internet isso, é que fulano disse aquilo, é que fulano disse isso. Eu falo, meu Deus, existe uma fonte aqui na igreja, esse cara ouviu o pastor Murilo, você ouviu o pastor Fábio, o pastor Tony, os pastores, eles estão bebendo da fonte. Mas às vezes nós preferimos ouvir uma voz lá de fora, ao qual não está arraigado no rio, firmado, plantado na beira do rio. Ah, pastor, estou passando por isso, passando por aquilo. Você não sabe como que eu estou. Quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Aonde você está plantado? Aonde você está plantado? Em Jó, no capítulo 14, se eu não me engano, a Bíblia diz assim que uma árvore, mesmo que cortada, se ela ainda, ao menos, sentir o cheiro das águas, não é como você está, é onde você está plantado. Pastor, mas eu estou caído, estou destruído, estou passando por luta. Não é como você está, se você sentir pelo menos o cheiro das águas. Pastor, eu não consigo entrar, eu não consigo dar de braçada. Você não precisa dar braçada. Você precisa estar plantado no lugar certo, porque o cheiro das águas vai te colocar de pé. Só que existem pessoas que querem que Deus faça. Faz. Porque a Bíblia diz no mesmo salmo que nós estamos, que eu citei aqui, que diz, aquele que está plantado junto ao ribeiro de águas, ele é como uma árvore frutífera, que dá o seu fruto no tempo certo, ao qual as suas folhas não murcham. Só que existem pessoas que querem dar o seu fruto. Existem pessoas que querem frutificar. Existem pessoas que querem avançar. Mas nem o cheiro está sentindo ainda. Não se preocupa nem sentir o cheiro das águas. Pastor, mas eu quero ir. Eu vou. E começa a orar. Começa a buscar o Senhor e nada acontece. Começa a ver que as coisas não estão acontecendo. E a pessoa fala, não. Começa a largar, começa a abandonar a oração, começa a abandonar os irmãos, a comunhão, começa a abandonar a palavra, porque nós queremos logo que as águas venham e nos tomem, nos pegue, que aconteça alguma coisa. Mas às vezes, o Espírito está falando para mim e para você, permaneça sentindo somente o cheiro, não saia daí. Permanece aí. Mas está doendo, pastor. Eu sou como uma árvore cortada. Eu sou uma árvore com as folhas estão murchas. Mas ele está dizendo, suporta. 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 Se você quer ir mais fundo, você precisa primeiro sentir pelo menos o cheiro. A Bíblia diz que em Ezequiel, no capítulo 47, um homem chama o profeta e diz, venha para fora. Existe um rio que está saindo do lado da onde, pastor Fábio? Do altar. O rio ao qual aquele homem mostrou, aquele homem simboliza Jesus Cristo, o Senhor. Aquele homem, ele mostra o rio, ele fala assim, está vendo esse rio? O rio estava fora, mas porém partiu do altar. Às vezes você quer se inundar nas águas do Espírito, mas você ainda não entendeu que tudo começa do lado do altar. E que o homem começou a medir, está vendo aqui? Existem águas que dá no seu tornozelo. E o profeta, ele pisa. Existem águas mais fundas agora. Existem águas que dá nos joelhos. E ele entra. Existem águas que dá nos lombos. E ele também entra. E fala, agora existem águas que não dá para passar andando. Você começa no cheiro, depois você consegue pisar, depois as águas vão estar nos seus joelhos, depois vai estar nos seus lombos. Mas porém, existem águas que você precisa andar a nado. Quantos querem nadar nessas águas? Só que você precisa ter a responsabilidade de mudar de vida. Porque não tem como você entrar nas águas, se molhar, e quando você sair dela, continuar com a mesma roupa molhada. Senão você fica doente. Eu quero entrar nas águas. Porém, você tem que ter a responsabilidade de mudar a sua roupagem. Não tem como você entrar nas águas e ficar com a mesma roupa. Ah, pastor, mas eu vou entrar de sunga. Você saindo dessa, vai ter que colocar uma roupa nova, irmão. Vai ter que se secar. Foi o que aconteceu com aquele homem. Jesus disse, agora você está curado. Agora toma o seu leito. Anda. Muda o seu comportamento. Muitos te viam deitado há 38 anos aqui. Agora você está curado, para que você pegue o seu leito e ande, para que todos vejam. Está aqui. E as pessoas pegavam para ele, meu, quem te curou? Quem está mandando você andar? Eu não sei. Eu não sei. Mas porém eu estou andando, caminhando. Ele não permaneceu no mesmo lugar. Ele não permaneceu com a mesma mentalidade. De escravo, de enfermo. Entrar nas águas vai requerer de mim e de você um testemunho fiel acerca daquele que nos curou. A Bíblia diz em João, no capítulo 7, que diz, se creres na minha palavra que eu tenho falado, do seu interior fluirão rios de água da vida. Não está dizendo aquilo que eu creio. Não está dizendo aquilo que eu penso. Está dizendo, se você crê, segundo a minha palavra. E a palavra do Senhor, ela é recheada de princípios. Ela é recheada de valores. Eu quero fluir. Deixa eu falar uma coisa para você. O que flui do seu interior não é a sua voz bonita. O que flui do seu interior não é uma oração linda, bonita. Olha, aquele irmão ora tão bonito. Fez uma oração para ele, não. O que flui dentro de você não é o seu título. Quando ele fala do seu interior, vai fluir um rio. Ele está falando do seu interior, vai fluir Jesus Cristo através de você. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que está fluindo dentro de você lá no seu trabalho? o que está fluindo dentro de você, lá na sua casa, no meio dos seus amigos, o que está saindo de dentro de você. Se você estiver na fonte segura, na fonte certa, de dentro de você vai sair Jesus Cristo. E Jesus não é um Jesus fofoqueiro, não. Jesus não é um Jesus que odeia. Jesus não é um Jesus que não perdoa. Jesus não é um Jesus que mente, que rouba. Jesus não é um Jesus que sai palavras torpes da sua boca. Se ainda acontece com você, você não está na fonte segura ainda. Você não está bebendo do rio certo, que corre do trono de Deus. Você pode estar naquele, em frente do tanque de Betesda, sem estar bebendo do rio que está ali. Porque a palavra de Deus diz, obrigado Jesus, em Provérbios, no capítulo 10, no verso 11, diz que da boca do justo é como um manancial de vida. Eu vou repetir, da boca do justo é como um manancial de vida. Se você está bebendo do rio certo, do seu interior, vai manar a vida para aqueles que estão à volta, para aqueles que estão na sua casa. Você vai praticar os princípios de Deus quando tudo é favorável, você não praticar. Um dia eu estava no supermercado, no Intermarché, fazendo propaganda. E eu fiquei ali esperando, eu ia deixar o Ian ao treino e depois ia ao supermercado. E eu fiquei ali esperando uma vaga. Aí de repente um carro ia sair, vem um outro carro e parou e já foi dando ré. E eu peguei e falei assim, não, estou no meu direito. Joguei o carro também e fui. E aquele rapaz, ele desceu do carro, já, na hora que ele chegou assim, eu falei assim, Deus te abençoe. Olha, eu estava aqui primeiro, mas eu vou tirar o carro para que você entre. Não foi medo. Um pouquinho, né? Porque eu não sei brigar. Se ele me pega. Mas foi na hora, assim, veio algo dentro de mim, assim. Às vezes nós temos que perder o nosso direito. Jesus não tinha o direito de morrer na cruz. Jesus, ele podia ficar no seu lugar, quietinho. Ele tinha direito daquilo, pastor Murilo. Ele era o filho do Deus Altíssimo. Seu único filho, estava na glória. Mas ele disse, eu vou perder o meu direito. Eu vou perder o meu direito. E nós falamos, eu quero ser como você, Jesus. Quero ser como você. E nem o seu direito você está disposto a perder às vezes. Eu falei para aquele homem, mas eu vou tirar. E quando eu falei, Deus te abençoe, eu estava ouvindo o louvor, ele falou assim, eu também sou homem de Deus. Eu falei, você também é pastor? Aí ele já deu uma... Eu falei assim, não, eu vou tirar o carro que você coloca. Não. A vaga é sua, pastor, a vaga é sua. Pode colocar, pastor. Da boca do justo vai manancial, vai sair manancial de vida. Só que às vezes nós não estamos dispostos a perder, não. Nós queremos se parecer com Jesus, mas sem ter o mesmo testemunho de Jesus. Não tem como você querer parecer com Jesus sem ter o mesmo testemunho dele. Pastor, mas você não sabe o que ele fez para mim. Eu não sei o que ele fez para você, mas eu sei o que Jesus fez por você. Pastor, ele me roubou. Ele me fez calúnia contra a minha vida. Ele mentiu. Mas não importa o que ele fez, importa o que Jesus fez por você. Aqueles homens saem, aquele homem fala assim: você não pode carregar o leito, não. Você não pode caminhar, hoje é sábado. Ele diz: eu não sei. Eu não sei se pode ou não pode. Eu sei que ele me curou. E ele me fez andar. Então toda vez que você está na sua ofensa, deixa eu dizer para você uma coisa para você. Ele já se fez ofendido por ti. Toda vez que você estiver no lugar da ofensa, lembre-se que ele já se ofendeu por causa de você. Pronto, você sai da ofensa. Estava conversando com um discípulo dessa casa. E ele teve alguns problemas lá no salão de sociedade. E ele estava conversando comigo: pastor, e aí eu queria os meus direitos, eu ia procurar meus direitos, porque, ah, e tal, e tal. E depois eu entendi que não valia a pena. Eu falei para ele: filho, às vezes o que vai valer a pena vai sair zelado da história. Eu falei para ele assim: eu também perdoei uma dívida no Brasil. Vendi minha casa, uma mulher pagou um tanto da parte da casa e depois ficou me enrolando, e eu cobrando. Aí uma hora eu falei assim: nossa, esse dinheiro aí dá para fazer muita coisa. E eu falei: não, vou procurar meu direito, vou tirar ela da casa, não sei o que e tal. E eu falei, conversando com o apóstolo Rafael, ele falou: filho, perde seu direito. Você está mais preocupado com o seu direito. Você sabe o que aquela mulher está passando para não te pagar? Nem sempre aquela pessoa que é mal educada com você, aquela pessoa que te ofendeu, ela fez por vontade própria. Você precisa saber o que ela está passando. Esse é o amor de Jesus. E eu falei: entendi, pai. Liguei para aquela mulher, falei para ela assim: eu falei para aquela mulher, olha, eu perdoo a dívida. Não, pastor, não. Ela sabe, né, eu sou pastor, ela sabia. Ela: não, pastor, eu vou dar um jeito, eu vou pagar. Eu falei: não, você não precisa me pagar. Não, vamos reparcelar isso aí. Eu falei: você não precisa me pagar. Aquela mulher começou a chorar, falou: pastor, eu tive um diagnóstico de câncer. E a partir daquele momento que eu tive câncer, minha vida começou a ser destruída. Meu marido me deixou. Eu me afundei na bebida. Eu falei: meu Deus. E eu não estava olhando pelo direito dela, eu estava olhando para o meu direito. Eu estava querendo o meu direito. E eu não sabia que aquela mulher estava passando. Se você beber da fonte segura, da fonte certa do seu interior, fluirão rios de água de vida. Então perde o seu direito para perdoar. Perde o seu direito para amar. Perde o seu direito para ter misericórdia. Porque mesmo você caído, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, vai te colocar de pé. Esse rio está disponível. Esse rio é acessível, mas é para aqueles que também estão disponíveis e acessíveis para ele. Qual é a fonte que está te alimentando? Qual é o rio que você está bebendo? Pastor, você não sabe como que é meu marido. Pastor, você não sabe como é minha esposa. Eu não sei mesmo. Mas eu sei de um rio que você pode acessar. Eu sei de uma fonte segura que você pode beber. O problema não é como você está e aonde você está. E que situação que você está. O problema é que você não está bebendo da fonte certa e da fonte segura. Como eu disse, muitos preferem ouvir a voz de quem está lá fora, que ouvir a voz do seu líder, do seu pastor. Lógico, eu falo dos pastores da casa, porque eu sei, eu tenho visto de onde eles têm bebido todos os dias, 6 horas da manhã aqui. Aí cada pastor que bebe da sua água. Mas eu quero falar como casa do leão. Tem homens de Deus que está na fonte segura, bebendo águas todos os dias, a qual vocês podem procurar. Não ouve lá fora, ouve aqui dentro. Se você está vendo os seus pastores bebendo de uma água, de uma fonte segura, procure. Fala, pastor, deixa eu beber também. Esses dias eu e o apóstolo estavam conversando, nós estávamos falando, né? Quando a Rebeca nasceu, ele, ô filho, pelo amor de Deus, hein? Você já tem 2 filhos. Não vai ficar, dizer que. Porque hoje está uma geração de pais que preferem ouvir muito mais a internet que a geração antiga. A gente perdeu isso, falou assim, eu vou ouvir uma fonte segura. Eu vou ouvir minha avó, vou ouvir minha mãe que teve, a minha avó, só minha avó teve 12 filhos. Você acha que eu vou falar para a tia, me olhar lá na internet, eu vou levar para procurar a minha mãe? Né, a minha mãe ali, é que minha avó também chamava de mãe. Vai procurar minha mãe, vai procurar minha mãe segunda, minha mãe... Vai procurar sua mãe, o seu pai, tia, que teve 10 filhos. A tia tem 10 irmãos. Porque é uma fonte segura. Isso acontece dentro da igreja, nós estamos ouvindo a internet. É que a internet diz que o dízimo não é de Deus, que a internet diz que a oferta não é de Deus. Mas você sabe aquele que está falando na internet, de onde ele está bebendo? A internet diz que nós não precisamos ir para o culto, que nós podemos cultuar em casa. E quem está falando na internet que você não precisa congregar, da onde ele está bebendo? Porque a minha palavra diz, não deixar de congregar como faz alguns. Não deixar de congregar como faz alguns. Não, mas eu vi lá na internet isso. Não, eu vou ouvir quem está aqui na minha casa. Porque eu estou vendo todo dia ele ali ajoelhado, orando, o apóstolo Rafael ali, 6 horas todo dia orando, buscando, bebendo, os pastores bebendo, não. Eu não quero saber da internet, eu quero saber de quem está bebendo na fonte certa. A palavra de Deus diz, em Gênesis no capítulo 2, após Deus ter criado o homem, ele sopra nas narinas do homem, aí ele planta um jardim no Éden. O Éden já existia, o que não existia era o jardim, meu irmão. Só que às vezes a gente se preocupa mais com o jardim e não se preocupa com o Éden. O Éden é o lugar de Deus. E ele coloca o homem dentro daquele jardim no Éden. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que do Éden saiu um rio que alimentava aquele jardim. Você não entendeu. Você está mais preocupado com o jardim. Mas a Bíblia diz que do Éden saía um rio que alimentava as árvores, que dava o seu fruto. Esse rio, a Bíblia diz que se dividia em quatro. Você não sabe quem é esse rio. Irmãos, eu não estou falando de um rio que você passa ali e vê o rio Tejo, não. Eu estou falando de um rio que é o próprio Cristo. O próprio Cristo, ele saía do Éden e alimentava as árvores, alimentava, se dividia em quatro. Esse rio é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Esse rio requer de mim e de você que nós entramos sim, bebemos sim, mas requer que nós caminhamos de uma forma diferente. Coloca para mim Tiago capítulo 3. Ei, cristão, não tem como você beber da fonte segura e jorrar outra coisa a não ser um manancial de vida. Olha o que diz lá, Tiago, no capítulo 3. 3 verso, deixa eu achar aqui, irmãos. Não sei o verso, sei que é Tiago 3. Tiago, capítulo 3. Ah, 12. 11. Tiago 3, 11. Obrigado, Jesus. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco. Fonte de água salgada pode dar água doce. Não tem como jorrar de você duas águas. Se dessa mesma fonte aí tem saído fonte doce e salgada, você não está bebendo da mesma fonte. Porque não tem como. Pastor, às vezes eu sou crente, às vezes eu não sou tanto. Você não está bebendo do rio certo. Pastor, às vezes eu canto música de Jesus, às vezes eu gosto de cantar a música do mundo. Você não está bebendo da fonte certa. Pastor, esse eu amo porque me agrada. Agora aquele ali eu não amo porque não me agrada. Você não está bebendo da fonte certa. Você pode estar no mesmo lugar que Jesus está, esperando de um mover, esperando de um tanque. Mas a única coisa que você não está é bebendo aquele que é o próprio rio. Coloca de novo, eu vou ler de novo. Eu leio aqui na minha Bíblia, não tem importância. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? O que está saindo dentro de você? O que está saindo dentro de você? Qual fonte você está bebendo? Eu não estou aqui apontando o dedo para você, porque dessa mesma fonte eu também necessito beber. Eu não estou apontando o dedo para você, eu estou apontando para um rio, ao qual as águas não cessam. E se você beber, você não será mais o mesmo. Se coloque de pé. É esse ambiente que nós precisamos, um ambiente de temor. Pastor, é a primeira vez que eu entro nessa casa, primeira vez que eu entro numa igreja evangélica. Eu vim aqui porque é a minha última cartada, a minha última solução. Quero dizer para você que existe um rio aqui. Esse rio quer mudar a sua vida. Esse rio quer mudar os seus pensamentos. Esse rio quer mudar as suas intenções. E você que talvez deixou de beber dessa fonte segura, por acaso, existe um rio aqui passando. E se você conseguir, pelo menos de novo, sentir esse cheiro, ele vai te colocar de pé nessa manhã. Pastor, eu já tenho sentido o cheiro dessas águas. Eu já tenho orado, estou aqui buscando constante todos os dias. Mas eu quero falar para você que existe águas nos tornozelos para você. Mas já estou nesse lugar, pastor, então existe águas nos joelhos, nos lombos. Pastor, mas eu já estou nesse nível. Ah, mas eu quero falar para você que existe um nível maior ainda. Você pode passar esse rio a nado. Está disponível, eu não quero convencer você. Mas que o Espírito de Deus convence você. Existem árvores que estão plantadas junto ao ribeiro de águas. E eu quero chamar aqui na frente os pastores. Existem árvores que estão plantadas junto ao ribeiro de águas. Pode apagar as luzes, pastor.
Com a tua glória eu quero ver.
Sai do seu lugar e esses homens vão impor as mãos em você. E você vai sentir o cheiro das águas nessa manhã. Você vai voltar a ter vida. Você vai voltar a ter esperança. Você vai voltar a frutificar. Você vai voltar a sorrir. As coisas vão voltar a ter sentido para você. Porque não é como você está. É da onde você está bebendo. Da onde você vai beber nessa manhã. Então você que quer, venha, sai do seu lugar, vem aqui. Deixa nós orarmos por você, deixa nós abençoar a sua vida. Deixa nos te ajudar a sentir o cheiro dessas águas. Perde o seu direito nessa manhã, o direito da vergonha, o direito de não querer vir. Perde o seu direito e vem e diz: eu preciso dessas águas. Eu preciso dessas águas. Sente o cheiro das águas nessa manhã. Para o Senhor, eu não vou jorrar mais duas águas, não. Eu não vou jorrar águas doce. Eu não vou jorrar águas amargas. Eu quero jorrar uma só água
com a tua glória. Eu quero.
Chore batakiara batakiara barabara bashere berekiara.
Não, não, eu não quero ter as águas nos artelhos. Quero mergulhar.
Vamos. A mais nessa manhã.
Vem este lugar.
A mais nessa manhã.
Com tua presença, Deus.
A mais nessa manhã. Nessas águas tem cura. Nessas águas ele te coloca de pé. Nessas águas ele te coloca de pé, te faz andar. Tem perdão. Existem pessoas que não conseguem se perdoar aqui nessa manhã. Existem pessoas que não conseguem se perdoar nessa manhã. Mas o Espírito de Deus te chama para essas águas. Existe perdão para você nessas águas.
Eu quero mergulhar.
Existem pessoas que não conseguem ser aceitas. E nessas águas ele está falando para mim e para você. Nessas águas você é aceito.
Eu quero é mergulhar.
Rio de vida. Rio de vida.
Que nada é melhor que tua presença.
A vida nesse lugar.
Vem com teu rio de vida. Vem com os teus rios
de vida. É hoje.
Vem com teu rio.
Sim, é hoje.
Vem com teu rio. Vem com teu rio. Vem com teu rio.
Existe uma graça sobrenatural.
Não.
E essa graça sobrenatural te faz navegar no sobrenatural de Deus.
Eu quero é mergulhar.
Existem
águas mais profundas. Existem águas mais profundas. Existem águas mais profundas.
Você que está enfermo, você pode ser curado hoje aqui.
Existem águas mais profundas. Existem águas mais profundas.
Você que está enfermo nas emoções, você pode ser curado aqui hoje.
Existem águas mais profundas. Existem águas mais profundas.
Isso, deixa o rio te pegar, deixa o rio te pegar. Você que está sentado aí, continue. Deixa o rio te pegar aí também.
Que nada é melhor.
O rio não é para alguns, o rio é para todos.
Nada é melhor. E tua presença.
Se você estiver acessível, ele vai tocar você com as águas dele agora.
Nada.
Vamos, vamos.
É
hoje, Espírito, é hoje.
Nada é melhor que tua presença. Shhh. Shhh. tua presença. Nós não queremos água nos ardentes, não queremos águas nos joelhos, queremos mergulhar. Se vem Jesus,
não seja um espectador, entre nas águas.
Com a tua glória vem.
Não seja um espectador, entre nessas águas. Eu não estou falando de águas. Irmão, você não precisa ver uma água encharcando você, não. Eu não estou falando de uma água natural, não.
Nós queremos ter.
Eu estou falando do próprio Jesus nessa manhã. Você pode entrar em Jesus nessa manhã.
Com tuas águas, Deus.
Sim, sim.
Queremos mergulhar.
Sim, mergulhe.
Nós não queremos ter as águas nos artelhos, queremos mergulhar. Vem este lugar, com a tua glória vem, vem nos inundar. Nós não queremos ter água nos artelhos, queremos mergulhar.
Levante suas mãos, você que está sentado, você está aí no seu lugar, levante suas mãos.
Vem enche esse lugar com a tua glória.
Pai, nós declaramos nessa manhã, Senhor, o ambiente do teu Espírito, Senhor, envolvendo cada homem, cada mulher nesse lugar.
Eu não quero ter Jesus.
Que as águas do teu Espírito agora, Senhor, encontre corações, mentes, intenções. Encontre o interior de cada homem, cada mulher, cada casa aqui representada agora, Senhor.
Vem, enche esse lugar.
Pai, dentro do ambiente profético nessa manhã. E a tua palavra diz que o Espírito dos profetas é sujeito aos profetas. Nós profetizamos sobre a tua casa, nós profetizamos sobre a sua família, nós profetizamos sobre a sua vida, nós profetizamos sobre o seu ministério. Vida, vida do Espírito Santo. Nós profetizamos sobre a tua empresa.
Que
a tua empresa vai fluir o rio de vida. Profetizamos sobre os seus filhos agora.
Vem, enche esse lugar.
Que os filhos,
vem,
sim, vai fluir o rio de vida.
Vem, Jesus. Vem, enche esse lugar. Vem, nós não queremos ter água nos artelhos, nós queremos mergulhar. Então vem e enche-se com tua presença, vem, nós queremos mergulhar.
Você não será mais o mesmo.
Não, não, nós não queremos ter, Jesus, as águas pelos artelhos, não. Se existem lugares mais profundos, vem, enche esse lugar. Vem, enche esse lugar. Vem, enche esse lugar, Senhor. Tem lugares mais profundos.
Esse rio já existe.
Tem lugares mais profundos.
E você que quer entrar nesse rio, levante suas mãos e aplauda o Senhor bem forte nessa manhã. Celebre a Jesus Cristo com palmas, com alegria, com júbilo. Aleluia! Aleluia! Você pode fazer melhor. Você pode aplaudir Jesus nessa manhã. Aleluia!